Adicionar, não, sou eu que estou. Senhor professor Jorge Soares, agradecer-lhe, antes de mais, o facto de hoje ter vindo aqui falar um bocadinho connosco sobre a petição Toda a Vida Tem Dignidade, explicar-lhe que estamos, antes de mais, com contingente reduzido, porque alguns deputados de alguns partidos, designadamente do CDS e do PCP, estão divididos noutros grupos de trabalho e noutras comissões a propósito do surto de sarampo e também a propósito do financiamento dos partidos políticos e, portanto, há aqui sobreposição de agendas e dizer-lhe que não estamos cá todos exatamente por isso. Não que esta questão seja uma questão menos importante para todos os partidos, acho que posso falar em nome de todos os meus colegas deputados aqui presentes, independentemente da opinião que tenham pessoal e aquela que seja a orientação dos partidos. Esta é considerada por todos nós uma matéria muito sensível, muito, muito delicada e que não queremos de todo abordar com ligeireza e por isso mesmo no âmbito das petições que têm vindo a dar entrada em sentido contrário ou não sobre esta matéria temos promovido variedíssimas audições para que possamos ter o debate mais amplo e alargado possível e que não seja ninguém excluído no sentido de ser ouvido para que possamos todos fazer um debate esclarecido e tomar as decisões que tínhamos que tomar. Nessa senda estamos a ouvir um conjunto de entidades e de personalidades. O senhor professor representa o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é a primeira instituição a ser ouvida no âmbito deste grupo de trabalho. De seguir-se-ão variedíssimas outras audições. E eu queria pedir, senhor professor, era que nos 10, 15 minutos nos fizesse aqui uma breve exposição sobre a questão e depois eu passaria a palavra aos senhores deputados representantes dos grupos parlamentares do PST, do PS e do Bloco de Esquerda e eu falarei em princípio em nome do CDS, se não puder cá estar a minha colega que trata da matéria e depois pediríamos ao senhor professor que nos desse alguns esclarecimentos adicionais que resultassem da intervenção inicial do senhor professor. Precisava-lhe a palavra e agradeço-lhe mais uma vez a presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecimento do convite. Acerca de não estar muita gente, eu também não consegui trazer mais nenhum conselheiro comigo, precisamente por causa desta hora e de haver outras tarefas atribuídas ao próprio Conselho. A condição que me aqui encontro, embora eu tivesse sido convocado na qualidade de Presidente, o Conselho Nacional de Ética ainda não discutiu este assunto. E, portanto, evidentemente que eu não posso expor aqui uma posição que o Conselho ainda não tomou. O Conselho tem um calendário, tem uma agenda que é com reuniões que são mensais e, portanto, não houve oportunidade de discutir este tema. Em todo caso, na leitura deste assunto e deste tema, eu posso dizer que os valores inerentes à condição humana são naturalmente de ressaltar, que a atenção aos vulneráveis convoca valores de solidariedade, são naturalmente também de ressaltar e respeitáveis, o reforço do apoio a medidas de fim de vida também igualmente, e portanto todas estas questões genericamente são valores com que o Conselho se confronta e em que sustenta as suas opiniões. Quando vamos para os considerandos, eu devo dizer que a questão central, que é a questão da eutanásia e aquilo que se expressa relativamente a ela, o Conselho tomou a decisão de dinamizar um pouco esta reflexão em vários locais e essa dinamização porque nos pareceu que era útil que esta alargar a reflexão sobre estas questões. O Conselho tem ele próprio as mesmas dificuldades que têm as pessoas em geral, os membros do Conselho têm as mesmas dificuldades que as pessoas em geral em tomar uma posição sobre estas questões. E pareceu-nos que era útil não só colocar a discussão nos termos de sim, não à eutanásia ou ao suicídio assistido, não sei se a palavra assistido é a palavra apropriada, parece muito da tradução, não é? Muito mais de ajudado ou apoiado, não é? Mas que devíamos juntar a esta discussão, que é uma discussão importante, é uma discussão muito importante, outros assuntos que são de igual relevância para a parte final daquilo que é a biografia de todos nós, não é? Isso tem a ver com algumas das questões que estão aqui colocadas, como seja o reforço dos cuidados paliativos, nomeadamente os cuidados paliativos domiciliários, o porquê das decisões antecipadas de vontade não terem tido uma expressão tão de adesão por parte dos cidadãos como seria eventualmente esperado. Portanto, pareceu-nos que decidir sobre o final de vida tem outros componentes e devíamos equacionar esses componentes na sua globalidade. Evidentemente que no momento em que os cidadãos tomam a iniciativa de discutir esta questão da eutanásia, o Conselho tem naturalmente que refletir e dar opinião sobre ela no seu conjunto, porque é um assunto muito importante, é um assunto sensível e é um assunto que preocupa, penso eu, a generalidade das pessoas, mas em relação ao qual as pessoas têm uma relação muito ambivalente de se refletir em relação a ele, não é? E puxar um pouco por essa discussão, eu acho que faz parte daquilo que são as competências do Conselho e das suas responsabilidades. Recordo que, por exemplo, a lei da procriação medicamente assistida de 2006 surge na sequência de uma reflexão sobre este tema que o próprio Conselho tomou a iniciativa de ter. Portanto, quando estes assuntos se percebe que estão a borbulhar, o Conselho deve ter alguma capacidade de iniciativa sobre esta discussão. E, por outro lado, para formar a sua própria opinião, o Conselho socorre-se de uma figura que é exatamente esta que têm os senhores parlamentares, que é de audição. E, portanto, isto é esta iniciativa que nós gostaríamos de ter é uma iniciativa também de uma audição ampla para ajudar os senhores conselheiros a tomar a sua posição. Portanto, sobre isto, era aquilo que eu de momento queria dizer.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu agora dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim para formular, querendo, as questões que entender.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu cumprimento o Sr. Professor Jorge Soares, Presidente da CNEV. E gostaria, enfim, no seguimento daquilo que nos acabou de dizer, pode-se depreender que o CNEV irá discutir e eventualmente até elaborar um parecer sobre esta matéria nos próximos tempos. O Sr. Professor referiu a importância, o relevo do tema e que obviamente também referiu que os conselheiros têm as dúvidas e as perplexidades e as inquietações que são comuns à generalidade dos cidadãos sobre esta matéria, maiormente a sua também especial preparação para o tratamento das mesmas. Mas enquanto órgão, portanto, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida irá, eventualmente, ainda no espaço... Obviamente que não se está, o Conselho Nacional, nem é isso que eu quero significar, não está cingido aos espaços parlamentares e da discussão política, não é isso. Mas, como sabemos, já existiu uma petição que foi até largamente debatida, já existiu agora a petição que aqui nos traz e que estamos neste momento aqui a tentar, de alguma forma, apreciar, e já há no Parlamento uma iniciativa legislativa, outras estão anunciadas, nomeadamente em fase de anteprojeto, E, portanto, era para nós, Parlamento, e não apenas o grupo parlamentar do PSD que aqui represento, seria extremamente útil conhecer uma posição que seria naturalmente alicerçada ou bem alicerçada e aí que teria eventualmente também vários pontos de vista, não é tanto a conclusão, não é o sim ou não, como aliás disse o Sr. Professor, que nos interessa, o que nos interessa é a argumentação que irá equacionar os vários problemas que estão aqui presentes. E, portanto, a minha primeira pergunta é se, de facto, o Conselho Nacional vai ou não tomar posição sobre a matéria, repito, não uma posição de sim ou não. Mas, independentemente dessa posição que eventualmente surgirá ulteriormente, o Sr. Professor, enquanto Presidente da CNEF, tem também a sua própria opinião, julgo eu, sobre estas matérias. Eu sei que está aqui em representação do Conselho e que o Conselho ainda não discutiu, não debateu este problema. Mas eu gostaria de saber se o Sr. Professor está ou não em condições de nos oferecer, aqui no âmbito desta audição, uma visão que tenha em relação à possibilidade de uma alteração legislativa que vá, o sentido desta petição é o sentido do reforço da vida humana e, portanto, impedir qualquer alteração legislativa que de alguma forma belisque o conceito que existe para os peticionários da vida humana, fazendo com que qualquer alteração que vá, por exemplo, no sentido da morte assistida, independentemente do modo como esta se possa vir a revestir, seja impossível. Se nos pode dar uma visão sobre isto. Obviamente, ao dizer isto, também lhe estou a perguntar, como é óbvio, exatamente o contrário. Isto é, se considera que, independentemente da necessidade que referiu do reforço dos cuidados paliativos, nomeadamente a nível domiciliário, se considera adequado avançarmos para uma alteração legislativa que vá no sentido que não seja o desta petição, isto é, no sentido de apoiar aqueles que eventualmente formulem um pedido em consciência, em plena consciência e com capacidade de determinação da sua vontade, no sentido de abreviar a sua vida nas circunstâncias que têm a ver com uma doença terminal ou um sofrimento bastante, digamos assim, incapacitante, se eventualmente considera que essa questão poderá ou não ser discutida ou equacionada. No fundo eram estas as minhas questões, sabendo e percebendo antecipadamente as dificuldades que o Sr. Professor tem, estando aqui representando um órgão que ainda não se pronunciou sobre esta matéria, mas que no fundo era tentar aproveitar a sua presença também para o evoluir da discussão que nós aqui temos de ter. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Professor, eu vou dar vamos fazer tudo seguido e depois o Sr. Professor, se não se importasse, comentava no fim para facilitarmos a questão. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada. Eu aproveito desde logo para cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o professor Dr. Jorge Soares, pela vinda a este Parlamento e a este grupo de trabalho, em particular no âmbito da primeira comissão, e apenas referir, e também um pouco perante a falta ainda de alguma indicação quanto à posição que venha a ser assumida pelo Conselho Nacional de Ética, referir que tomámos boa nota das preocupações que aqui foram demonstradas, também com esta reflexão sobre a necessidade de acrescentar a esta discussão outros pontos que se considera ser essenciais, mas de facto também gostaríamos de saber se eventualmente, se efetivamente já pode ser transmitido, se o Conselho Nacional de Ética se vai ou não pronunciar sobre esta questão e quem sabe, eu penso que foi isto que o meu colega deputado Carlos Abreu Marinho referiu, a questão do envio posterior de um eventual parecer escrito, que eu também, da parte do Partido Socialista, consideramos ser essencial e, de facto, que poderia auxiliar em muito os trabalhos aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Deputada Vânia Dias da Silva, coordenadora deste Grupo de Trabalho, eu quero naturalmente começar por cumprimentar muito respeitosamente o Sr. Professor Jorge Soares e de lhe agradecer também, enfim, a sua disponibilidade para nos ajudar na apreciação desta petição que, como sabe, foi entregue nesta Assembleia, enfim, numa fase em que já havia sido discutida também na mesma Assembleia e num outro grupo de trabalho uma petição que solicitava a despenalização da morte assistida. No relatório que foi adotado pelo grupo de trabalho e depois pela primeira comissão a propósito dessa outra petição, identificava-se a existência de uma controvérsia ética indiscutível à volta deste problema. E, portanto, estamos, na verdade, diante, e eu queria acompanhar a sua observação, no sentido de que se trata de uma matéria esta de aceitar ou não que em determinadas circunstâncias se possa antecipar por, enfim, formas devidamente previstas na lei, a morte de alguém nesse quadro de circunstancial muito concreto. Trata-se, evidentemente, de uma matéria muito controversa do ponto de vista ético, também do ponto de vista jurídico, também do ponto de vista, digamos, médico, certamente. O problema, Sr. Professor, é que o Parlamento decide sempre questões controversas e, portanto, quer dizer, a controvérsia é naturalmente algo que nos deve merecer o maior dos respeitos e a maior das prudências, com certeza, a maior das sensatezes que nós formos capazes de ter, com certeza. Mas, evidentemente, que se nós só decidíssemos e legislássemos em matérias que não fossem controversas, provavelmente legislaríamos em quase nada e, portanto, só naquilo que fosse consensual e, enfim, infelizmente em democracia e em sociedade plural há realmente lugar a essas controvérsias. E é por isso, Sr. Professor, que eu lhe queria colocar uma questão que não creio, enfim, quero acreditar que não o coloca numa posição desconfortável de presidir ao Conselho que ainda não se pronunciou. Eu respeito isso inteiramente e, portanto, não queria, digamos, abusar dessa sua condição, mas que apela um pouco à sua, digamos, à sua competência de pessoa particularmente formada, particularmente habilitada para nos ajudar a refletir e a estabelecer balizas para a nossa própria reflexão. A situação que eu queria colocar é a seguinte. Hoje em dia, em Portugal, por decisão do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, de 2012, aceita-se, portanto, essa decisão é uma decisão pública, enfim, escrita, etc., aceita-se que, em determinadas circunstâncias, os médicos não devem iniciar novas abordagens terapêuticas ou não devem insistir nas abordagens terapêuticas que estejam a ter curso face às pessoas nessas mesmas circunstâncias. De acordo com a informação que eu tenho, essas circunstâncias são sepsis sem resposta, paragem cardiorrespiratória sem recuperação, insuficiências cardíaca ou respiratória terminal com falência irreversível multiorgânica, doenças neurológicas graves em estado vegetativo, cancros em estado terminal e irreversível, insuficiência renal crónica em hemodiálise com demência, AVC ou neoplasia metastizada. Portanto, o que é que se passa aqui? Eu creio poder afirmar que o que se passa aqui é uma decisão tida como boa, do ponto de vista clínico, médico, de que a vida não deve ser prolongada e, portanto, se deve parar ou não se deve iniciar um tratamento. Se esse tratamento fosse iniciado ou se esse tratamento continuasse, essa vida, do ponto de vista bioquímico-físico, prolongar-se-ia. Não o fazendo, a morte é antecipada. Em termos objetivos, a morte é antecipada. Faça aquilo que aconteceria se estes tratamentos se continuassem. E, portanto, Sr. Professor, o que eu gostaria de perceber, porque eu confesso que me debato com este problema, com toda a franqueza, o que eu gostaria de perceber é, do ponto de vista ético, qual é a fronteira que me leva a dizer, já não estou a dizer, já não, levo, não é o que leva à ordem dos médicos a decidir isto, é o que é que me leva a mim, o que é que leva o Sr. Professor, algum de nós, a dizer que o abreviar da morte nestas circunstâncias é aceitável ou até tido como boa prática, e o abreviar a morte ou antecipar a morte em circunstâncias absolutamente idênticas, mas a pedido do próprio, ou melhor, e a pedido do próprio, é considerado ou é considerável como, enfim, condenável, negativo, enfim, pronto, creio que já me fiz perceber. Na verdade, devo dizer, Sr. Professor, que tenho a maior dificuldade em encontrar uma fronteira clarificadora que põe de um lado uma situação e do outro lado a outra situação. E, portanto, enfim, não queria, repito, e com isto termino, não queria de modo algum colocá-lo numa posição que sei que é difícil, porque, enfim, o Conselho não se pronunciou e, portanto, já da outra vez, quando aqui estive o Sr. Professor João Lobo Antunes, a quem, enfim, presto sempre muito respeito, já nessa altura o Sr. Professor deu conta de que o Conselho não se tinha pronunciado, mas, enfim, apesar de tudo, não deixou de colaborar connosco. E eu queria lhe pedir se realmente não fosse, enfim, forçá-lo em demasia, se nos podia trazer alguma iluminação para esta questão que é complexa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora deixava-lhe só, peço desculpa, Sr. Professor, só tinha aqui duas ou três questões em nome do Grupo Parlamentar do CDS, deixava-lhe também aqui algumas questões e começava por, enfim, no seguimento do que já aqui foi dito também pelos senhores deputados que me precederam, de facto, era fundamental que o CNEV logo pudesse nos munisse da sua posição através de um parecer. Eu bem sei que, não estando ainda a ser discutidas iniciativas legislativas concretas, há mais dificuldade para o CNEV em pronunciar-se, porque esta é uma questão genérica que tem vários itens e várias alíneas e que, portanto, se pode densificar em muitas outras questões, mas de facto era importante para nós podermos fazer esta discussão munidos de um parecer tão importante como é o do CNEV. Depois, obviamente, também não querendo minimamente melindrar ou beliscar as cautelas que naturalmente quero pôr nesta intervenção, exatamente porque o CNEV ainda não se pronunciou, mas se pudesse, Sr. Professor, eu gostava de lhe deixar aqui um conjunto de duas ou três questões que eram para nós importantes ver tratadas. E começava pela questão que nos deixou logo no princípio da sua intervenção e que tem a ver com os cuidados paliativos. Há bocado o Sr. Deputado José Manuel Pereza mencionou, com verdade, que foram já aqui promovidas uma série de audições a respeito de uma petição relativa ao mesmo assunto, mas em sentido divergente, em que foi ouvido o Sr. Professor Faria Costa, entre muitos outros, e que é defensor da eutanásia, mas que referia que nos critérios para receber a eutanásia devia estar o facto de a pessoa ter tido prévio acesso aos cuidados paliativos. Exatamente aquilo que o Sr. Professor também aqui nos deixou já mencionado. A questão aqui é que apenas quase um quarto da população tem só um quarto da população tem acesso, um bocadinho mais, cerca de 30% da população portuguesa tem acesso a cuidados paliativos e por isso fica um bocadinho comprometida a verdadeira liberdade de escolha neste contexto. Achamos nós, eu entendo que não, que se uma coisa não se deve dissociar da outra, na opinião de ilustre de muitas pessoas, como é que isto se consegue compatibilizar no contexto português? Porque nós temos que legislar à luz daquilo que é possível e daquilo que é o nosso contexto. E, portanto, gostava de lhe perguntar como é que consegue ver a questão sobre esse prisma. Depois dizer que temos ouvido falar muitas vezes nesta matéria de uma coisa que as pessoas apelidam de rampa deslizante, no sentido de se dizer que começa por, nos países em que se permite já a eutanásia, se começou por permiti-la em contexto muito fechado e muito restritivo, e se foi alargando, e depois se chegou a situações em que não era previsível à época, quando se legislou, que a eutanásia fosse possível, e agora é. Falo, por exemplo, de números oficiais da Holanda, em que cerca de 4% do total das mortes são por eutanásia. Ora, isto não nos parece que, de facto, nestes 4% estejam só casos excepcionais, como teoricamente aqui em Portugal se pretende discutir. E, portanto, gostava de lhe perguntar também se não acha que, na opinião do Sr. Professor, se podemos caminhar rapidamente da exceção para, não diria a regra, mas para situações bem mais latas do que aquelas que se pretendiam antecipar. E depois só um pequeníssimo comentário a respeito da dúvida que eu percebo que nos deixou o Sr. Deputado José Manuel Pereira. É uma dúvida que se compreende, mas, quer dizer, postas as coisas nesse prisma, de uma forma muito simplista, se calhar se a medicina não tivesse avançado e não houvesse antibióticos e não houvesse vacinas e outras formas de tratamento das pessoas, o aumento da esperança de vida não teria acontecido e, portanto, as pessoas continuavam a morrer aos 30 ou aos 40 anos e por essa lógica, enfim, ninguém tinha que ser tratado porque não valia a pena tratar-se, e por isso é uma lógica que nos leva um bocadinho longe, e por isso gostava muito de ouvir sobre isso. De resto, Sr. Professor, já há um projeto de lei conhecido, que é o projeto de lei do PAN. O Bloco de Esquerda ainda está em, digamos que é um anteprojeto, mas ainda não foi, que ainda não foi aqui entregue. Muitos, e estes projetos também falam de casos excepcionais, mas, por exemplo, no projeto de lei do PAN, também se diz que a eutanásia a pedido pode ser alargada a situações de não terminalidade, mas a situações de sofrimento existencial. Como é que o Sr. Professor encara também essa questão? Muito obrigada. Agora, Sr. Professor, dá-lhe a palavra. Muito obrigada.
Os senhores deputados querem que eu faça a quadratura deste círculo, que não é possível. Isto é, portanto, ficamos de forma muito simples. O Presidente do Conselho Nacional de Ética, precisamente por essa qualidade, não pode aqui expressar opiniões sobre algumas coisas que eu teria, enquanto Jorge Soares, toda a liberdade em exprimir. E, portanto, o que complica é isto. Complica isto. Se isto fosse numa conversa, isto ficaria mais fácil entre nós. O Conselho vai-se pronunciar, já tomou essa iniciativa de ir ouvir mais pessoas do que aquilo que é habitual. Para processos de especial complexidade, o Conselho recorre a essa figura. Ainda tivemos agora o professor Alexandre Quintanilha, mais o Henrique Martins, sobre dados, os dados em saúde e o acesso a dados em saúde. É claro que aqui o que nós queremos é ouvir mais gente, porque há mais questões, há questões novas e há questões complexas. Portanto, respondendo à senhora deputada, o Conselho vai pronunciar-se, vai, até porque já recebeu este projeto do PAN e portanto, terá que sobre ele fazer uma opinião. Tal como lhes disse há pouco, eu, confirmando as suas palavras, senhor deputado, a questão não é, ou não pode ser, como habitualmente aparece nas discussões do prós e contras, não é? Não pode ser. Se é a favor, marco o 7072, não sei o quê, se é contra... Isto tem uma complexidade muito maior. E complexidade porque nós não conseguimos... Temos alguma dificuldade porque nenhum de nós morreu e voltou. Essa é que é a questão crítica. Em relação a doenças, sim. Em relação a essa questão, não. Respondendo ao Sr. Professor Jamel Pureza... A futilidade, aquilo que enunciou é futilidade terapêutica, está perfeitamente, é eticamente incorreto. Encarniçamento terapêutico é eticamente incorreto. Põe-se aqui uma questão ética muito interessante, que é entre o momento da morte e o processo da morte. Se o médico pode interferir no momento da morte, pode, precisamente... colocando um soro que dá mais 3 horas ou não o fazendo, porque entendendo na boa prática que não deve prolongar uma vida sem qualquer sentido, sem qualquer hipótese de sucesso, e portanto trata-se de não fazer. Trata-se de não fazer, portanto. A futilidade é uma coisa diferente e onde a questão ética se coloca é no processo, porque não fazer é uma coisa e fazer ativamente é um problema muito mais complicado. E se por acaso, às minhas outras vidas, porque eu disto que tenho... alguma experiência, porque fiz diagnósticos de cancro durante 30 anos quase, fui médico no Instituto de Oncologia durante muitos anos e tenho alguma experiência. Se me pergunta se há doentes que de forma muito genuína pedem, é verdade que sim. Se aquilo que nós temos para lhe oferecer é conceder isso, essa é outra questão muito mais difícil. Se eu for aos alunos, meus alunos de medicina de primeiro ano e perguntar o que é que eles querem fazer na vida de médicos, nenhum lhe vai dizer seguramente que quer alguma competência profissional para abreviar a vida. Portanto, é verdade que este deslocar do não fazer ou fazer muitas vezes indevidamente coloca os médicos, mas sempre naquilo que é a intimidade da relação médico-doente. Há uns anos eu escrevi, a propósito falou do professor Faria Costa, ele fez um colóquio em Coimbra que eu participei, portanto ele tem um volume... que eu tenho um artigo, estava muito longe de saber que vinha para destas coisas da bioética, sobre, o título é Hora Certa, Mor Certa, Hora Incerta, entre parênteses, Certa, ou Certa. Portanto, no fundo, eu roubei este título a um ensaio fantástico do Fernando Gil. E realmente todo o texto é no sentido que o médico pode... E muitas vezes isso acontece, antecipar ou alongar uma vida que não tem sentido, numa máquina que desliga, num antibiótico desnecessário que pode aplicar. Portanto, essa é uma situação. Futilidade, encarniçamento, eticamente incorreto. Deliberadamente provocar a morte, mesmo num doente muito consciente, e aqui vamos à sua questão do slippery slope, que é real, não é? Há casos de, por exemplo, dependências crónicas de álcool com pedidos expressos. isso significa um enorme falhanço da, nosso como sociedade, como comunidade médica, etc. Portanto, que há esse desvio, pode haver essa rampa, e essa rampa tem que merecer alguma preocupação. Mas há questões que eu acho que também, relativamente à eutanásia, não estão suficientemente consideradas, nomeadamente as questões que têm a ver com as crianças, que é um problema muitíssimo complexo, que tem a ver com com a neonatologia, que é um problema extremamente complexo. E, portanto, simplificar uma coisa tão complexa, a meu ver, posso dizer isto como Presidente do Conselho Nacional de Ética, simplificar não é contribuir, nem contribuir para a reflexão consciente e sólida e robusta deste assunto. Portanto, não sei o que é que os... É verdade que esta é uma questão, este é um dos dilemas éticos mais difíceis, daí provavelmente não estar resolvido. Há um texto excelente, por exemplo, do Conselho da Europa, que eu estive a ver e que é de 2003. Ou seja, de 2003 até agora, nós temos dificuldade, respiramos fundo e temos muita dificuldade em resolver esta questão. Das coisas que consolida, citando o professor Lobo Antunes, com que os médicos lidam pior é com o erro. Lida-se mal, dorme-se mal, quando se erra um diagnóstico, acorda-se mal, mal disposto. E, sobretudo, quando esse erro tem consequências. Eu acho que aqui isto podemos cometer um erro irreversível e portanto, amplia esse sentimento. É claro que toda a gente pode dizer, não é só uma pessoa a decidir, são mais pessoas a tomar opinião. Portanto, tudo isso junto, relativamente à questão que me colocou dos cuidados paliativos. Eu penso que os cuidados paliativos, nós podemos fazer enunciados, e devemos fazer enunciados, que eles devem ser promovidos, mas têm a mesma dificuldade. Tem a mesma dificuldade. Ou seja, equipes multidisciplinares, podemos fazer, a lidar com a morte, a situação é muito difícil. E por isso é que temos alguma dificuldade em encontrar equipes de profissionais para o fazer. Podemos criar legislação muito boa, podemos criar rede de cuidados paliativos, mas depois a rede fica uma rede cheia de buracos, não é? Porque não temos profissionais e é necessário que as pessoas tenham uma disponibilidade muito, muito particular para esta área, da qual eu também tenho alguma experiência, porque promovi muitos cuidados domiciliários na Fundação Carlos de Gulbenkian, tivemos programas de apoio, alguns deles com enorme sucesso, talvez o maior sucesso seja que neste momento há uma cobertura praticamente geral do Nordeste transmontano. E isso é muito grato. Se quiserem ler o livro da Susana Moreira Marques, que é sobre Agora é na Hora da Nossa Morte, é o título também. Teve que ter autorização, porque isto é um livro de poemas e que tem este título. Que é um livro que foi traduzido, inclusivamente teve tradução em Inglaterra e nos Estados Unidos e venda, que é a vivência de alguém que durante um mês esteve com aquelas famílias e com aquelas situações e com aquelas dificuldades, mas de uma aspereza que nos conselhos de Mugador, de Vimioso, terríveis, terríveis, terríveis. Portanto, a dificuldade é naturalmente muito grande. Portanto, ambas as situações são difíceis. Pois, exatamente. Exatamente.
Posso? Sr. Professor, não resisto enfim, agradecendo-lhe muito sinceramente a sua resposta, a sua reflexão mas não resisto a pedir-lhe um pouco mais, porque a questão da angústia do erro, eu diria, compreendo-a bem, compreendo-a a partir de fora, não sou médico, portanto não tenho essa experiência, mas enfim, creio que todas e todos compreendemos bem o profundíssimo dilema que se coloca a um profissional de saúde perante um erro que tenha consequências terríveis na vida de quem quer que seja. Mas, voltando àquilo que eu estava a considerar, porquê que o Sr. Professor, posto as coisas de outra maneira, o erro verifica-se, ou melhor, a potencialidade de erro verifica-se quer numa intervenção a pedido da pessoa, quer nas situações que descreveu como, enfim, de morte absolutamente previsível naquele momento, ou seja, quer dizer, na verdade, quer dizer, a hipótese de acontecer alguma coisa menos explicável à luz dos critérios científicos comuns que determina uma situação, um prolongamento de vida ou outra situação desse género, ela pode sempre, em 0,000% acontecer. E, portanto, a potencialidade do erro não existe apenas, creio eu, diante de uma situação, enfim, daquilo que chamamos aqui morte assistida, de eutanásia, etc., não é? E, portanto, quer dizer, para falar a linguagem coloquial enfim, corrente, desligar a máquina pode comportar um dilema profundíssimo de erro também. E, no entanto, essa hipótese é aquela que se considera como certa porque ela corresponde à consideração de má prática clínica, o encarniçamento terapêutico ou a futilidade, e a outra é considerada como desculpável ou, pelo menos, aceitável porque não se aceita a hipótese de a pedido haver apoio, ajuda, assistência na morte. Portanto, é esta fronteira ética que eu, volto a dizer, tenho uma enorme dificuldade em conseguir estabelecer.
Eu acho que temos todos. Há bocado, se calhar não me referi ao erro, é o problema da questão da irreversibilidade no erro. Porque os outros, a desligar a máquina é sobretudo nas situações de morte cerebral. Não, em princípio, nas outras não será tanto assim. Mas é a questão da irreversibilidade que coloca uma angústia adicional, não é? Agora, não sei o que é que os senhores deputados querem que eu diga, mas respeito.
Eu queria
mas
só.
Se isto fosse muito fácil, eu também não invejo a vossa posição, porque se isto fosse muito fácil, resolvia-se rápido e fácil, não é? Parece que não
potenciamos o erro. Muito obrigado, senhor. No Parlamento, esse adágio de sabedoria popular, essa máxima, nem sempre tem verificação real. Às vezes há coisas que são muito fáceis, mas que o Parlamento tende a torná-las difíceis. Não é o caso desta, obviamente, esta matéria é naturalmente difícil e sê-lo-á sempre. A questão é a seguinte, o CNEV, disse o Sr. Professor, irá certamente discutir e elaborar parecer sobre esta matéria. Duas perguntas. Se tem alguma, não direi data, mas algum momento previsível em que isso possa acontecer? E segunda questão, ligada à primeira, se essa pronúncia será em concreto sobre a iniciativa do PAN, ou terá um âmbito, digamos assim, menos concreto?
Yeah. Sr. Deputado, sobre a relação à proposta do PAN, foi-nos dirigida e, portanto, teremos que responder. O tempo eu não sei dizer. Eu não sei muito sinceramente dizer. O que eu lhe posso dizer é que, excluído esta iniciativa, como nós não recebemos mais nenhuma, nós tomámos a iniciativa de iniciar um conjunto de debates que, no fundo, são audições do próprio Conselho. Porque achamos que devemos ouvir melhor os filósofos, devemos ouvir melhor os constitucionalistas, talvez, devemos ouvir melhor as associações de doentes, na área pediátrica e na área adulta, as confissões religiosas. Entendemos que o Conselho beneficiará para a sua própria reflexão e para a emissão de parecer, é capaz de ser uma contribuição mais importante do que um parecer que depois os senhores, se acharem que vale a pena, adotam alguns pontos, se acharem que não, também não. Nós somos meramente, não, 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 somos um órgão de parecer, portanto, dificilmente eu acho que o Conselho, se for muito apressado, fará um bom parecer. Dificilmente.
Muito bem, não sei se os senhores deputados pretendem mais algum esclarecimento. O problema é se não estamos a exponenciar o erro ao quadrado e ao cubo. Senhor Presidente, agradecer-lhe muito mais uma vez a presença do Senhor Professor aqui e pedir-lhe desculpa por este massacre, entre aspas, mas de facto para nós é vital percebermos o que é que podemos e devemos discutir e fazer nesta matéria e, portanto, foi muito importante ouvi-lo, a sua reflexão, deixando-nos aqui também muitas dicas para a nossa reflexão futura e aguardaremos com curiosidade e impaciência, mas percebendo que tem que ser um parecer refletido, o dito parecer do Duque Neve, e sabemos tão bem como é preciso ouvir toda a gente para que não, de facto, não sejam parecer precipitado. Muito obrigada, agradecer-lhe novamente.
Senhora Procuradora, muito obrigado, sou eu. Eu gosto sempre de uma conversa saborosa e inteligente. Em relação à impaciência, eu aí dava de conselho não a tomar, porque acho que exatamente o que a gente precisa é de alguma paciência para discutir estes assuntos, para metabolizar e discutir estes assuntos.